de nos fortalecermos e nos edificarmos mutuamente. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, teu amor, o testemunho do teu Espírito, o selo, Pai, e a gente foi marcado no Espírito Santo da promessa, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Nós fomos lavados, perdoados, purificados e testificados, ó Deus, justificados, santificados pelo teu Espírito, para manifestação, pelo poder do teu Espírito em nós, através de nós. Vamos sendo santificados, ó Pai, transformados na perfeita imagem do Senhor, como filhos amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente está compartilhando aqui, né? Eu queria ler um texto hoje para a gente seguir nessa reflexão. Ontem a gente compartilhou um pouco sobre o batismo de arrependimento, né? E o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Paulo faz essa diferença, né? Ele diz: olha, o João batizava com água para o arrependimento, né? Mas agora em Cristo nós somos batizados no Espírito. Eu sei que isso é um assunto que às vezes as pessoas ou abordam de maneira assim muito dogmática, ou até evitam, ou misturam, né? Mas é essencial a gente entender, né, que o batismo de João, ele apontava, ele indicava, né, aquilo que estava por vir. Arrependei-vos, arrependei-vos, né? E agora ele diz: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem depois de mim aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Pentecoste, por isso que Jesus diz: olha, vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Então, não é dar testemunho de um perdão, é ser testemunha de uma forma de vida. Então, mais do que dar testemunho de que nossos pecados foram perdoados, nós somos testemunha daquilo que é a vontade de Deus para todo homem e mulher, viver segundo o propósito de Deus. Então, o derramado do Espírito Santo nos reconcilia com o propósito de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: uma vez que a gente foi lavado, perdoado e a gente nasceu de novo, nós recebemos esse Espírito Santo da promessa, para que através dele a gente viva. Então, qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é: vou fazer um homem, vou fazer uma natureza humana, um humano ser, que seja a imagem visível de quem nós somos. E aí nós somos batizados nessa pessoa que Deus diz que faria, nós somos batizados no Espírito dessa pessoa que Deus diz que formaria, que é Cristo. Então, esse humano ser singular, singular na sua natureza, plural nas suas expressões, então, ele é um corpo, uma pessoa única na sua natureza e plural nos seus membros, nas suas várias formas de se revelar. Então, ele é singular na sua essência de amor, plural na sua manifestação de graça. E quem nos batiza nessa comunhão entre nós, o nosso Pai, e uns com os outros, para que a gente viva em comunhão, então o batismo do Espírito não é para que nós não sejamos uma reunião de salvos, mas que nós sejamos a expressão corpórea das virtudes de Deus, para que as virtudes de Deus se revelem de várias formas através de cada um dos membros desse corpo. Por isso que Paulo diz que se qualquer coisa que a gente fizer sem discernir, sem ter esse testemunho, sem ter esse espírito de reconciliação, de sermos devolvidos ao conselho de Deus. E o que é o conselho de Deus? É que nós sejamos família. Essa é a vontade, é isso que Deus estabeleceu. O plano eterno de Deus era fazer e é fazer uma família. Então o plano de Deus não era ter um sistema organizado que o homem estragou, agora ele está salvando o homem para reorganizar o sistema. Não, o plano de Deus nunca mudou e nunca foi frustrado. O pecado do homem não frustrou. É bom a gente entender isso. O erro do homem nunca frustrou o plano de Deus. Porque Cristo foi sacrificado antes da fundação de todas as coisas. Então só foi possível ao homem pecar sem comprometer o plano de Deus, de modo que o pecado trouxesse consequências sobre nós, sem comprometer o propósito de Deus para a sua família e o desejo, aquilo que ele estabeleceu em Cristo. Então Deus prometeu ao Filho, há um pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo de realizar essa obra, e esse plano de Deus, esse desígnio de Deus nunca foi frustrado. E o Filho ofereceu a vida, ao oferecer a sua vida, ao fazer o sacrifício antes da criação, esse sacrifício implicava não só o sacrifício que perdoaria todos os erros, mas também o sacrifício que entregaria o seu espírito para nos reconciliar com esse propósito. Então, sem o sacrifício de Cristo, em sacrificar o seu espírito, nós também não receberemos do mesmo espírito para sermos um com ele e um nele, estarmos em perfeita comunhão, reconciliados, conciliados com o conselho de Deus. Por isso que ele nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que a obra do perdão, o sangue foi derramado sobre todos, para que o Espírito fosse derramado sobre todos. Agora a questão é o seguinte: tendo o sangue se derramado para perdão de todos, o Espírito foi derramado sobre todos. Agora quem vai receber esse Espírito para ser ministro? Quem vai? E aí receber no sentido não é de receber porque o Espírito virá. Não, receber no sentido de se submeter, de se colocar sobre a direção do Espírito, em nome de Cristo Jesus, Senhor, para que a vontade de Deus se faça através de seus filhos. É esse batismo que Jesus vem trazer. Por isso que lá no sacrifício da cruz, ao mesmo tempo que ele está derramando o seu sangue, ele também entregou o seu Espírito. Por isso que ele diz para os seus discípulos, do mesmo jeito, do mesmo modo, no mesmo movimento, no mesmo impulso, na mesma direção, com o mesmo pulsar, com o mesmo pneuma, com base no mesmo sopro, segundo a mesma voz com que eu fui orientado, comandado, dirigido, com que eu fui gerado como filho, a voz que me gerou, a vontade que me concebeu, o espírito que me moveu, o vento que me soprou, é o mesmo vento, é o mesmo sopro, é a mesma voz que vai guiar vocês. Então, assim como meu Pai me enviou, estou enviando vocês. Então há uma identidade. E às vezes a gente quer viver a vida com Jesus, o resto da vida salvador e salvo, e não irmãos que formam o mesmo corpo, que cumprem o mesmo propósito, de modo que nós tenhamos na vida o mesmo propósito que Cristo teve, que é dar a vida em favor de seus irmãos. Por isso que não tem nada mais perdido na vida do que salvar a própria vida, do que um cristão ocupado com a sua própria salvação. Então, a obra da salvação foi feita no sangue de Cristo para perdão dos pecados. Então a gente se arrepende dos pecados sabendo que foi perdoado, então não há mais sacrifício, né? O batismo de João, ele era uma interface entre o sacrifício, o holocausto feito lá no altar e a revelação do Cristo. Então era um tutor ainda, porque não havia sido revelado o Filho de Deus e o seu propósito. Por isso a gente se arrepende para se submeter. Então o batismo que a gente pratica hoje como igreja é segundo um arrependimento. Então o batismo não é para eu simplesmente dar testemunho do meu arrependimento. O batismo de Cristo, o batismo do Espírito na nossa vida, o batismo que nós celebramos, que Paulo foi celebrar lá com aqueles irmãos em Éfeso, com qual batismo? Arrependimento. Então Paulo impôs as mãos Paulo mostrou que havia uma graça revelada, um dom concedido, para que eles agora cumprissem um propósito. Então, a obra de Cristo não tem o propósito de nos salvar apenas, mas a salvação realizada por Cristo, no seu sacrifício de sangue, é para nos reconciliar com o propósito. Então, o batismo do Espírito, esse batismo de fogo na nossa vida, é um batismo de reconciliação, é um batismo de autoridade, é um batismo de submissão a um propósito. Por isso que no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer que são crentes. Porque tem muita gente que acha que tudo que Cristo veio fazer foi para formar um grupo de crentes, salvo. E aí tem muita gente que fala, ah, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Ó, gente crente, porque eles fizeram em nome. E Jesus diz, eu não vos conheço, porque apesar de tudo que vocês fizeram, vocês não cumpriram o propósito, que era, de fato, revelar a natureza de Cristo ao seu irmão. Vocês acharam que o propósito da vida de vocês era prestar um serviço e não encontrar o irmão. Então, o propósito da nossa vida não é prestar um serviço, é encontrar o irmão. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é a comunhão. Por isso que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, o nosso destino é encontrar o irmão e entregar ao irmão o mesmo Espírito que foi entregue a nós. Porque somos batizados nesse Espírito. Somos gerados desse Espírito. E às vezes nós estamos diminuindo isso. Por isso que para o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo é rebeldia ao propósito. Então tem gente que está achando que tudo que Cristo fez foi só para salvar. E aí ele falou, agora que eu estou salvo, vou viver minha vida salvo. E aí eu faço um culto, dou uma oferta, canto um hino e Deus fica satisfeito. Não, amados. Não tem sentido na nossa salvação se a nossa salvação não nos coloca em submissão ao propósito de Deus para a nossa vida. Então tem gente aí que está celebrando a sua salvação achando que isso é tudo. Não, é só o meio. Deus ser levado ao propósito. E o propósito é a promessa que Deus derramaria do seu Espírito. E ele formaria filhos do mesmo Espírito. De modo que o Cristo deu o Espírito para que todos tenham o Espírito de Cristo. Então, todos que estão em Cristo têm agora o Espírito de Cristo. Por isso que Jesus diz, eu vou enviar o meu Espírito e ele estará em vocês. E é ele que vai nos ensinar todas as coisas. Vou falar bem devagar. Tem muita gente querendo ser ajudado por outras pessoas em como ser salvo e não orientado pelo Espírito Santo em como cumprir um propósito. Então tem gente buscando Deus todo dia, o tempo todo, semana toda, vai de um lugar para o outro, de um culto para o outro, querendo ouvir palavra de salvação e não querendo receber a orientação do Espírito Santo de Deus para cumprir o seu propósito. Amém? Então vou ler com vocês aqui, ó, lá em Romanos 8. Diz assim, de maneira que irmãos, ele está falando em irmãos. Irmãos por quê? Porque são salvos. Foram perdoados. Foram perdoados, são irmãos, foram perdoados. E ele diz assim, ó. Se vocês viverem segundo a carne, vão morrer. Então, está dizendo, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Então, tem gente que é salvo porque teve os pecados perdoados, então ele está salvo da condenação do pecado, mas ele está perdido no cumprimento do seu propósito. Presta atenção, se o Espírito daquele que dos mortos, Romanos 8, 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vocês habita. Esse é o batismo, esse é o Pentecoste. O Pentecoste não é para eu ter mais poder, não. O Pentecoste é para que o poder que Deus já me deu, nos deu, os dons que deu, que são irrevogáveis, possam agora cumprir, através de uma vida submissa ao Espírito, o seu propósito. E tem muita gente que está celebrando o fato de ter sido salvo e continua usando todo o poder que tem, todo o dom que Deus deu na vida dele, todo o recurso que ele possui, no cumprimento do seu próprio propósito. Então ele diz, porque se você viver segundo a carne, você vai morrer, mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você vai viver. Então, se a gente continuar, mesmo tendo sido perdoado, vivendo segundo a carne, isso é morte. A gente não vai entender o sentido da vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então ele é o Espírito Santo da promessa, por quê? Porque é o Espírito que seria concedido a nós para que todos os filhos de Deus possam ser guiados pelo Espírito de Deus como Cristo foi. Então esse era o propósito. Jesus diz, é para hora, essa hora que eu vim. Tá vendo? Então Jesus não veio para ser salvo. Jesus, lá na hora do seu sacrifício, ele sofreu a tentação de se salvar. Ele diz lá, em tudo ele foi provado. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. E lá na iminência da cruz, ele diz, a minha alma está angustiada, mas o que eu vou pedir? Vou pedir que o Senhor me salve? Então presta atenção. O batismo, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é exatamente para que no cumprimento do propósito a gente não sofra a tentação de pedir para ser salvo. Mas que a gente vá até o fim para cumprir o propósito. Então a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é para que a gente não caia na tentação de pedir para ser salvo. É para a gente não cair na tentação de pedir para que Deus nos poupe, mas que Ele nos glorifique fazendo a gente cumprir o propósito e que a gente seja glorificado, glorificando a vontade dEle. Aleluia, irmão. Porque nós não recebemos espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então, esse Pentecoste, essa presença, é para que eu esteja finalmente reconciliado. E reconciliado ao propósito, buscando como projeto, como propósito de vida, comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso que Paulo diz, mantenham todo esforço na preservação da unidade. Então, muitas pessoas, em nome da sua própria salvação, a primeira coisa que elas abrem mão é da relação, da unidade. Então, você vê hoje o que aconteceu com a igreja. A igreja hoje não consegue viver em unidade porque ela vive um evangelho de salvação e não um evangelho de propósito e submissão ao desígnio de Deus. A gente está achando que todo o propósito de Deus era nos salvar. Não, o propósito de Deus era em nos salvando, nos devolver, nos reconciliar com aquilo que era sua vontade eterna, de que nós, como filhos dele, tivéssemos o mesmo Espírito de Cristo e que fôssemos prontos a oferecer nossa vida em sacrifício a favor dos nossos irmãos, para que eles conhecessem o Pai da mesma forma como nós somos conhecidos. Amém? E o que é o espírito do anticristo? É o espírito do serviço. É achar que o nosso serviço, a nossa competência, né, que Deus está interessado naquilo que a gente vai fazer, para que ele nos recompense de alguma forma. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente está vivendo, né, um evangelho de arrependimento da coisa errada, mas não estamos vivendo o evangelho de submissão às coisas eternas. E a gente está pensando que são as coisas erradas que podem fazer a gente perder a salvação. E na verdade, as coisas erradas que nós já fizemos ou podemos fazer já foram perdoadas. Para que eu não viva mais no pecado, porque o que pode fazer com que a obra da salvação não se consuma na minha vida é eu continuar vivendo segundo a carne, procurando a minha própria salvação. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, recebamos o Espírito. Vamos nos submeter ao Espírito. Vamos nos reconciliar com a vontade de Deus, né, pelo trabalho do Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Então, é um batismo de propósito, de autoridade, de submissão. Amanhã a gente vai continuar falando mais um pouco sobre isso. E o que está corrompendo muita gente hoje? É porque elas se apegaram à salvação. A gente vê isso no Velho Testamento, né? Que o povo foi salvo do Egito, mas apegado à própria salvação, não alcançou autoridade para possuir a terra prometida, entrar na terra prometida, porque estavam sempre pensando em se salvar. Então a gente leu hoje aqui, a Lívia está perguntando aí, Romanos 8, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Espírito de Cristo mesmo se mova, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, está em nós, e que nós sejamos todos fortalecidos pelo Espírito no nosso homem interior, para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, e nós possamos conhecer as riquezas da nossa vocação. Não são os privilégios da nossa salvação, são as riquezas da nossa vocação, que todos sejam cientes, né, das riquezas da sua vocação, do propósito de Deus, e que você não fique apegado àquilo que pode salvar, mas que você seja inspirado por aquilo que pode fazer você cumprir o seu propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para que a gente não caia na tentação de, na hora exata de cumprir o propósito, a gente pedir para ser salvo. Glória a Deus, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.